Jornal. Câmara dos Deputados.
Frente quer recuperar capacidade de investimento dos municípios.
Comissão externa da Câmara visita sistema de barragens no Pará.
Parlamentares divergem sobre proposta de reforma da Previdência.
Boa noite. Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, se sente envergonhado pelo comportamento de alguns parlamentares que, segundo ele, desrespeitaram o ministro da Economia, Paulo Guedes, durante a audiência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Para o congressista, esses deputados são contra tudo e a favor de nada. Têm os olhos no passado e não têm noção do que é progresso.
Bibo Nunes afirma que o país não aceita mais parlamentares que vivem à custa de benesses, que querem apenas direitos, mas não sabem o que são deveres nem o que é ser patriota. Para ele, esses deputados brincam no momento em que a seriedade e o bom senso precisam imperar.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, destaca que o Tribunal de Contas da União abriu processo para investigar supostas fraudes em operações feitas por uma empresa do ministro Paulo Guedes, envolvendo fundos de pensão de estatais. Ele avalia que, como investigado, o ministro da Economia não pode propor mudanças que, segundo ele, vão acabar com o sistema previdenciário.
Para Joseildo Ramos, a proposta de reforma da Previdência amplia a pobreza, a desigualdade social e os desajustes macroeconômicos, que, segundo ele, sempre se traduziram em situações que constrangem o Brasil no cenário internacional.
Na avaliação de Padre João do PT Mineiro, a reforma da Previdência não atende aos anseios de mulheres, professores e idosos. O deputado avalia a proposta como prejudicial aos mais pobres, com a previsão de redução do benefício de prestação continuada para R$ 400.
Padre João alerta ainda que, como os trabalhadores vão demorar mais a se aposentar, as oportunidades de abertura de novos postos de trabalho serão reduzidas, ampliando o desemprego.
No entendimento de Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, o governo federal tem alternativas para arrecadar mais recursos sem retirar direitos dos mais pobres, como, segundo ele, prevê a reforma da Previdência.
Por isso, Bira do Pindaré destaca que o PSB ingressou coletivamente com dois projetos de lei, um para taxar as grandes fortunas e outro para taxar os dividendos. O parlamentar explica que esses projetos vão afetar apenas 0,1% da população e não os mais pobres.
José Ricardo, do PT, participou de audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas para debater a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo federal. Participaram do evento representantes de instituições sindicais e movimentos sociais.
José Ricardo observa que os meios de comunicação não têm apresentado detalhes sobre a proposta. Ele assegura que as manifestações do dia 25 de março evidenciaram que a sociedade está reagindo mal ao conjunto de normas apresentadas para mudar a Previdência.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, diz sentir vergonha da postura de parlamentares que prometem atuar no combate à corrupção, mas acham normal viabilizar a aposentadoria de milhares de cidadãos. O deputado condena a proposta de reforma da Previdência que, para ele, destrói a dignidade dos mais pobres.
Edmilson Rodrigues aponta ainda a suspeita de fraude de R$ 1 bilhão nos fundos de pensão dos trabalhadores da Petrobras e critica o governo federal por conseguir destruir a relação fraterna com diversos países que, segundo ele, têm sustentado grande parte da economia do Brasil.
Já Reynolds Stefani Júnior, do PSD do Paraná, afirma que o texto da reforma da Previdência atende aos anseios da população, ao propor a redução da alíquota de contribuição para 7,5% para quem ganha até um salário mínimo.
Reynolds Stefani Júnior esclarece que, se o Brasil continuar com o déficit de quase R$ 300 bilhões da Previdência Social, a situação ficará insustentável. O deputado reforça que a reforma da Previdência é necessária para o crescimento econômico e também para evitar o aumento dos gastos e a redução dos investimentos no país.
Saúde.
A Comissão de Seguridade Social criou um grupo de trabalho com o objetivo de fazer a revisão da tabela do Sistema Único de Saúde. Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, foi escolhida como relatora do colegiado.
Com a criação do grupo, Silvia Cristina quer comprovar que, com a revisão da tabela do SUS, é possível ajudar as santas casas e entidades filantrópicas do país, oferecendo saúde de mais qualidade à população. A parlamentar ressalta que não se pode mais aceitar desculpa de que não há recursos para investir na saúde pública.
Educação.
Camilo Capiberibe, do PSB, informa que encaminhou um ofício à reitoria da Universidade Federal do Amapá pedindo mais interiorização do ensino superior no estado. O parlamentar explica que o Amapá tem uma das mais novas universidades públicas do país, mas não há presença efetiva do ensino superior nas cidades do interior.
Camilo Capiberibe ressalta que vai discutir com representantes da Universidade Federal do Amapá a implantação de dois cursos no arquipélago do Bailique, uma das regiões mais afastadas da Amazônia, além da reativação do campus de Laranjal do Jari e a criação de cursos no município de Itaubal.
O programa Criança Feliz do Ministério da Cidadania está entre os 15 finalistas do ICE Awards 2019, prêmio da Cúpula Mundial de Inovação para a Educação. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, lembra que o programa, lançado em 2016, inclui visitas domiciliares que incluem, entre outras ações, atenção e cuidado integral às crianças na primeira infância.
Hildo Rocha também destaca a evolução do projeto Perímetro Irrigado Tabuleiros de São Bernardo, no qual agricultores familiares de Magalhães de Almeida cultivam, entre outros alimentos, a mandioca. Com o projeto de irrigação, o deputado informa que a produtividade da cultura aumentou em 300%.
Segurança Pública.
Rose Modesto, do PSDB, lamenta os altos índices de violência contra a mulher no Brasil. Segundo a deputada, só em Mato Grosso do Sul já foram registrados 12 feminicídios em 2019. Ela destaca que o estado está entre os 5 mais violentos em relação à mulher.
Para reduzir esses números, Rose Modesto apresentou projeto de lei que aumenta a pena mínima para o crime de feminicídio, de 12 para 20 anos. O texto também determina o cumprimento da pena integralmente em regime fechado.
Economia.
Bom Gás, do PT Gaúcho, considera contraditória a postura do presidente Jair Bolsonaro, que, segundo o deputado, repudiava a ideia de entregar reservas de petróleo brasileiro ao capital estrangeiro, mas também a legislação que beneficia empresas internacionais.
O parlamentar observa que recentes alterações na lei de isenções fiscais para empresas estrangeiras de petróleo levarão a uma perda de arrecadação de impostos superior a R$1 trilhão. De acordo com Bom Gás, nem essa renúncia fiscal fez o presidente rever a norma.
Frente parlamentar defende uma melhor distribuição do bolo tributário e a destinação de mais recursos para estados e municípios.
O colegiado já tem propostas para descentralizar os recursos da União, como mostra a reportagem de José Carlos Oliveira.
A recuperação da capacidade de investimento de estados e municípios é a principal meta da Frente Parlamentar Mista em defesa do novo Pacto Federativo. A pauta legislativa da Frente, elaborada em conjunto com a Confederação Nacional de Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos, já foi entregue ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O primeiro item é a proposta de emenda à Constituição, que acrescenta 1% ao Fundo de Participação dos Municípios na distribuição de recursos da União provenientes da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Silvio Costa Filho, do PRB de Pernambuco, justifica a necessidade de reforço no caixa de estados e municípios.
Infelizmente, nesses últimos 20 anos, os municípios e os estados perderam a sua capacidade de investimento e tiveram a redução de receita. Antes da Constituição de 88, 70% do que se arrecadava no Brasil ficava nas mãos de estados e municípios. E agora essa pirâmide se inverteu. 60% fica nas mãos da União e 40% nas mãos de estados e municípios. Então nós estamos defendendo que o governo federal possa ampliar a distribuição dos recursos.
Para o deputado, a atual distorção na distribuição de recursos é a principal responsável pelo fato de 1/3 dos municípios estar com as contas no vermelho e de quase 10 estados não apresentarem condições sequer de pagar o funcionalismo público. Silvio Costa Filho também cita alguns dos impactos negativos dessa situação financeira em programas sociais e nas políticas de educação e saúde.
Hoje a gente tem um grande déficit no Fundeb, em vários programas na área da saúde, como o SUS, que há quase 12 anos a tabela do SUS não tem aumento. A situação do CRAS hoje, da assistência social, passa por dificuldade porque o governo não está pagando. Muitas obras paralisadas de convênios com a União, somando mais de 5 mil obras paralisadas no Brasil.
Além da PEC sobre o Fundo de Participação dos Municípios, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Novo Pacto Federativo também quer a aprovação de propostas relativas à nova lei de licitações e a reformulação do marco legal do saneamento básico. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Fake News.
Para descobrir fake news, vá além do texto. Existem sites que usam nomes parecidos com o de veículos conhecidos, mas não identificam seus autores e não possuem informações de contato. Estes são suspeitos. Às vezes, até os especialistas consultados não existem. Vale a pena dar um Google. Rádio Câmara. Credibilidade direto da fonte.
Desenvolvimento Regional.
A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios já tem pronta a pauta com projetos de interesse das cidades. José Ayrton Félix Cirilo, do PT Cearense, destaca a proposta que define um padrão nacional para o recolhimento do Imposto sobre Serviços, o ISS.
Outro projeto aumenta o repasse para o Fundo de Participação dos Municípios. De acordo com José Ayrton Félix Cirilo, a proposta melhora as receitas e tira as prefeituras da crise. O parlamentar destaca ainda a importância da regulamentação da Lei Candir, que prevê compensação financeira da União aos estados, Distrito Federal e municípios pela desoneração do ICMS nas exportações.
José Medeiros, do Podemos, informa que o Ministério da Infraestrutura sinaliza a conclusão das obras da duplicação da BR-163 em Mato Grosso. O deputado aponta também que o governo deverá fazer a concessão da Ferrogrão e da ferrovia Fico. Ele destaca que os investimentos levarão crescimento e competitividade do estado nas exportações.
Política.
De 7 a 10 de abril, movimentos sociais e sindicais vão estar nas ruas participando da Jornada Lula Livre, em várias cidades do país. Benedita da Silva, do PT Fluminense, convoca a população para também participar da mobilização nacional.
Para Benedita da Silva, o Brasil vive um momento de escuridão política e a população está sendo enganada com as reformas propostas e a retirada de direitos dos trabalhadores. Ela pede que os defensores da justiça, da democracia e da soberania se juntem ao movimento que reforça a campanha Lula Livre, lançada em 2018.
Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, cobra do governo federal informações mais claras de suas metas, pois, segundo ele, os brasileiros estão sendo afetados em todos os setores. O parlamentar destaca que, na área de ciência e tecnologia, o financiamento de bolsas do CNPq será comprometido com um corte de recursos.
Na área da saúde, segundo Chico D'Ângelo, pacientes do programa de transplantes não estão tendo acesso aos medicamentos e a farmácia popular também está seriamente afetada. O parlamentar alerta para um aumento preocupante do número de casos de tuberculose.
Proposta de Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, cria a semana de enfrentamento às fake news. A data, segundo o deputado, será comemorada todo dia 1º de abril. Para o deputado, é preciso conscientizar a sociedade sobre a importância de combater a divulgação de notícias falsas na internet.
Reginaldo Lopes também é autor de um projeto de lei apresentado em 2018 que pune quem criar ou divulgar notícias falsas em ano eleitoral. A proposta prevê pena de 1 a 5 anos de prisão e multa no valor de R$5.000 a R$500.000.
Relações Exteriores.
João Daniel, do PT de Sergipe, manifesta indignação com a postura do governo norte-americano que, segundo ele, utiliza uma política repressora contra os imigrantes e depois tenta defender a democracia em outros países, como Cuba e Venezuela.
João Daniel destaca que, por causa desse regime repressor, uma menina da Guatemala, de apenas 7 anos, morreu por desidratação, depois de ter sido presa pela patrulha de fronteira norte-americana e separada de seus pais.
Agricultura.
Valmir Assunção, do PT, elogia o governo da Bahia por investir R$47 milhões na compra de máquinas agrícolas. Ele destaca que a ação fortalece a agricultura familiar. O deputado registra ainda a iniciativa do Movimento Sem Terra da Bahia de plantar arroz orgânico no município de Prado e de entregar lotes a famílias acampadas no assentamento José Marte, em Alcobaça.
As decisões do governo federal que afetam diretamente a agricultura preocupam Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais. De acordo com o parlamentar, desde o início do governo Bolsonaro, já foram liberadas 121 licenças para agrotóxicos.
Segundo Wilson da Fetaeng, alguns desses produtos são proibidos na Europa há mais de 20 anos. O congressista enfatiza que vai continuar lutando pela agricultura familiar e por produtos seguros e saudáveis na mesa dos brasileiros.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, destaca a celebração no dia 20 de março do Dia Mundial da Agricultura. Ele cita a importância do agronegócio para o desenvolvimento do Brasil, lembrando que a atividade representa um quarto do PIB nacional e mais da metade das exportações, com cerca de 500 milhões de toneladas de grãos nas supersafras de 2016 e 2017.
Meio Ambiente.
Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, lembra que 22 de março foi o Dia Mundial da Água, mas avalia que não há motivos para a celebração. Segundo o parlamentar, dados da Fundação SOS Mata Atlântica apontam que apenas 6% dos rios do Sudeste têm boa potabilidade. Ele defende políticas mais efetivas para a preservação do meio ambiente e valorização da água.
Rogério Correia, do PT, critica a condecoração dada aos militares israelenses que participaram das buscas em Brumadinho após o desastre ambiental da Vale. Segundo o deputado, o presidente Jair Bolsonaro deveria primeiro condecorar os bombeiros de Minas Gerais.
Rogério Correia também informa que a comissão externa instalada para acompanhar as investigações sobre a tragédia de Brumadinho vai entregar um pacote de projetos que propõem o endurecimento das leis para as mineradoras instaladas no Brasil. Ele pede prioridade máxima para a apreciação das matérias, além da criação de uma CPI para investigar o assunto.
A comissão externa da Câmara que acompanha os desdobramentos da tragédia ambiental e social em Brumadinho, Minas Gerais, foi conhecer como funciona o sistema de barragens no Pará, onde as tecnologias usadas são mais recentes. A reportagem é de Newton Araújo.
Em visita a barragens de rejeitos de mineração no Pará, o presidente da comissão externa da Câmara que apura a tragédia da mineradora Vale em Brumadinho, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, quer que a lei garanta a segurança de empreendimentos desse tipo no Brasil.
Eu saio daqui com a convicção de que é preciso ter uma lei que não seja leniente, não permita que crime, desastres e tragédias como aconteceram em Minas Gerais aconteçam em outros locais. Nós conseguimos diagnosticar aqui que é um sistema já mais moderno que a Minas Gerais, até por ser mais novo, Minas Gerais é o estado mais antigo da mineração.
O crime ambiental do rompimento da barragem da mineradora da Vale em Brumadinho ocorreu em janeiro, resultando em 217 mortos já identificados e 87 ainda desaparecidos. Os representantes da Comissão Externa da Câmara visitaram as barragens de Água Fria e A1 da mineração Rio do Norte, a MRN, no município de Oriximiná, e a barragem da Hidro Alo Norte, em Barcarena, todas no Pará. O presidente da mineradora MRN, Guido Germani, disse que a empresa decidiu evacuar os funcionários próximos à barragem no Pará por empatia.
Vamos pensar na empatia. Se você estivesse no meu lugar, acontecesse aquele Brumadinho e você soubesse que a 10, 20 metros da sua barragem tem um escritório e tem um refeitório, você pensaria duas vezes? Ah, pode, vou ver. Se não, eu não quero nem saber, eu vou tirar. Essa foi a decisão. Apesar de não ver risco, eu falei assim, aqui não vai ficar.
Cleide Monteiro é líder comunitária de Barcarena, local onde uma barragem de minérios da multinacional Imerys se rompeu em 2007, com rejeitos comprometendo o lençol freático. Segundo ela, isso tem provocado doenças na população. Cleide Monteiro teme que ocorra um desastre com a barragem da Hidro Alo Norte.
Essa bacia que está aqui da Hidro era da Vale. A Vale saiu daqui para não pagar esse passivo ambiental que ela tem com nós. Quem disse que essa bacia não vai romper? Ela foi feita no tempo da ditadura como foi feito lá em Brumadinho. Então vamos esperar acontecer para poder ter provas e fato para poder fazer alguma coisa?
O prefeito de Barcarena, Antônio Carlos Vilaça, disse que a Hidro Alo Norte responde por quase 50% da arrecadação municipal. E ele afirma que não há contaminação na região.
Na minha opinião, que eu tenho 30 anos aqui, eu acabei de construir isso aqui, contaminação por parte da Hidro aqui não existe, não. E também nunca existiu. A contaminação que tem aqui é aqueles bairros, cloriformes fecais, é o lixão do próprio município, que é o nosso, que hoje nós estamos construindo um aterro.
Segundo o deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará, que pediu a visita da Comissão Externa da Câmara, o Pará é o segundo estado do país com o maior número de barragens de minério com alto dano potencial, ficando atrás apenas de Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Paulo Otaran e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, muito obrigado pela sua audiência. A Voz do Brasil estará de volta na segunda-feira. Um bom fim de semana a todos.
Você ouviu A Voz do Brasil.
boa noite. Música.